Vamos falar de um tema polêmico no país, o trânsito. Hoje, por exemplo, dia de feriados finados, as rodovias em todo o país têm um grande movimento. Maringá, por exemplo, na região próxima ao cemitério municipal da cidade, quem está circulando ou indo naquela direção já começa a perceber, conforme você vai chegando, um grande movimento. E o trânsito em Maringá é uma polêmica. Um grande número de pessoas acabam perdendo a vida no trânsito, uma grande quantidade de acidentes, grande maioria delas por abuso. Como entender o trânsito em Maringá e no país? Nós vamos falar hoje com Cícero Porcelani. Cícero é gerente de trânsito em Maringá, tem 23 anos como advogado do DR, é conselheiro de trânsito do Paraná há 10 anos e membro do Jari, né? Foi membro do Jari no Detran. E é com ele que eu converso agora. Senhor Cícero, bem-vindo à CBN.
Bom dia, Gilson. Obrigado pela oportunidade. E vamos comentar aqui algo sobre trânsito, que é muito sério.
É sério, tem uma série de coisas. A gente sempre fala assim, o trânsito tem problemas, é violento e tem um motorista abusado. Eu queria falar um pouco disso. O senhor sempre foi um defensor da educação. O senhor considera que a educação ainda é a principal arma? Porque alguns falam que tem que punir mais. A lei de trânsito tem que ser mais punitiva. Educação ou punição?
Educação. 100% educação. Eu acho que a educação ela vem de berço. Não é educação adquirida nos bancos escolares. Ela vem de berço, ela vem de família. Aí você vai para a escola. E a escola, você tem o seu professor. O professor está lá para transmitir conhecimento. Não ter a responsabilidade de educar os seus filhos. Tá? Então é isso. Está se passando a responsabilidade ao professor de educar os seus filhos.
Mas são os pais que devem fazer.
São os pais. A responsabilidade é dos pais, é do lar. É, eu tive uma educação de pai, de mãe, de berço, que eu confesso para você. Hoje eu agradeço meu pai e minha mãe 100%, porque o que eu tive ontem está refletindo hoje.
Isso se reflete no trânsito, quando se fala de família e trânsito?
Sim, reflete. Porque o cidadão que ele está, o trânsito de Maringá é muito bom, é ótimo, é excelente, é bem sinalizado, as vias largas. Então eu digo para você, o trânsito é bom. O problema, na realidade, é aquela maquininha que vai atrás do volante. O cidadão que é mal educado, que ele está ali, ele acha que ele é dono da situação. E o brasileiro, ele tem algo que é péssimo. Ele quer levar vantagem. Ele chega na rodinha de amigos, ele diz que eu levei isso, o guarda de trânsito, que ele fala guarda de trânsito, que na realidade é a autoridade de trânsito, o agente de trânsito, não me multou, eu consegui driblar. Ele chega na festinha de amigos, num churrasco, e diz isso. Ao invés dele se sentir envergonhado, eu acho que é uma mudança de comportamento que tem que existir por parte do cidadão. Não maringaense, mas é o cidadão brasileiro.
Doutor Cícero, tem um outro lado. Quando um jovem quer, é claro, chegar aos 18 anos e ter a sua carteira nacional de habilitação. Tem muitos pais, eu já vi isso ocorrer muitas vezes, que consideram que é importante fazer o filho aprender a dirigir antes dos 18. Dá um automóvel para o filho quando tem 16, quando não tem alguns que fazem isso antes. E você tem um garoto que entra, às vezes, numa autoescola. Queria que o senhor comentasse um pouco esse adolescente louco para dirigir. E a forma como a gente entra numa autoescola para tentar chegar a fazer toda a burocracia e ter a carteira nacional de habilitação.
Os pais, eu tenho exemplo, eu tenho um amigo que perdeu o filho com 16 anos. Isso é o maior caos da vida dele. Ele deu uma motocicleta, o cidadão acabou batendo essa motocicleta, avançando uma preferencial, bateu no muro e acabou perdendo a vida. O pai, quando eu encontro, o pai vem lamentar. O que que eu fiz? Realmente você matou o seu filho, você contribuiu muito. Porque o cidadão, ele vai ter noções básicas de segurança. A CFC, que é o Centro de Informação de Condutor, o cidadão quer dirigir, tem loucura de dirigir, certo? Então é aquele tal do proibitivo, se você tem 10 portas e das 9 portas que você tem ali está tudo ok e uma tiver escrito é proibido verificar, é proibido, você vai naquela. Esse é o instinto do brasileiro. Esse é o instinto. Então eu digo para você o seguinte, Gilson, o cidadão ele quer, então as autoescolas fazem a formação, mas eu pessoalmente já fiz essa pesquisa, tá? De 10 pessoas que vão ter a primeira habilitação, o que que acontece? Ele não vai para aprender, ele vai para passar, para ter o documento. Então, a partir daquele momento que ele tem o documento da habilitação, ele aprendeu, o sistema funciona de forma correta, tá? O sistema de formação do condutor.
A regra está certa,
a regra
não tem problema.
Não tem problema, o problema é o cidadão, é ele o problema. Então ele vai fazer o seguinte, ele quer ir lá, ele estuda, acabou o momento, foi pego a sua habilitação, o que, que vai acontecer? Ele esquece a metade, no mínimo, daquilo que ele utilizou para ser aprovado no processo da primeira habilitação.
Então, podemos dizer que a grande parte dos motoristas e motociclistas que estão hoje nas ruas desconhecem a maior parte das leis de trânsito e sequer sabem interpretar os sinais de trânsito que eles estão convivendo todos os dias.
Sim. Ontem eu acabei me deparando com um cidadão perto do Condor e o cidadão com a esposa traficando na contramão. Eu sinalizei, saí da minha mão, que o lado esquerdo era de estacionamento, saí da minha mão e abri o vidro. Falei, cidadão, desculpa, talvez você não percebeu, mas o sentido da rua ali, o senhor está na contramão. Ele falou, tem algum problema eu andar contramão só duas quadras? Depois disso eu peguei e falei, boa tarde, e continuei a minha caminhada de carro.
Agora, o senhor estava comentando também que existem pessoas que andam na cidade, como isso antes da nossa entrevista, como se não tivesse sinalização, não tivesse faixa de pedestre, proibição em determinados contornos. As pessoas estão acostumadas a pegar um carro e utilizar elas nas vias públicas sem obedecer ao mínimo da sinalização. A gente observa que tem muito abuso e, às vezes, em pouco espaço de tempo, uma pessoa comete 3, 4 infrações.
Tchê, isso ocorre e muito. Se você seguir um carro por algumas quadras, alguns minutos, você verifica que ele muda de direção, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ele freia o veículo e estaciona, e de repente o cidadão vem atrás com a frenagem brusca e acaba não tendo espaço para frear, acaba tendo uma colisão traseira, e ele fala, ah, você bateu atrás, você está errado, mas ele esquece que a responsabilidade de sinalizar era dele. Tá? Então, ontem à tarde, eu acabei me deparando com a situação na Avenida Paraná. Eu estava dirigindo meu veículo ao lado de um Aparati. O cidadão estava utilizando o celular. Quando ele chegou na Brasil, ele entrou na Brasil, sentido Maringá Velho, e fez um retorno na Silva Jardim, que é proibido. E estacionou a Paraty em cima da faixa de pedestre. Em menos de 1000 metros, ele cometeu 3 infrações de trânsito. E sem ao menos se tocar, o cidadão estacionou o carro e largou a Paraty dele estacionado ali e foi embora. Então é um absurdo, as pessoas não se atentam daquilo que está fazendo errado. É nós que trabalhamos, que temos os olhos voltados ao trânsito, à segurança, à preservação da vida, certo? Nós trabalhamos, fazemos o trabalho educativo, as pessoas contestam, olha, eu estou parando aqui só um minutinho, mas a vaga, aquela vaga é uma vaga de idoso, é uma vaga de portador de necessidades especiais. Ele não tem essa percepção. Em alguns casos, tudo bem, se alguém chegar, ele espera um pouquinho. Quer dizer que ele quer a prioridade para ele. Ele não estaciona a 100 metros, ele quer parar em frente o local que ele vai fazer o pagamento ou ele vai fazer uma compra. Então, eu digo para você o seguinte, o problema não é o trânsito, o problema é a educação do brasileiro mesmo.
Falando da educação, hoje, dia de finados, muitas pessoas estão visitando os seus entes no cemitério. E algumas pessoas, inclusive, né, vão lembrar hoje exatamente do trânsito que tirou algumas das pessoas que elas amam muito da sua vida. E vocês estão apostando na educação, se eu for da educação. Hoje tem uma campanha educativa nas ruas?
Sim, nós temos um trabalho educativo, tivemos ontem o trabalho educativo, e temos hoje, nós temos um trabalho de fiscalização. A ideia do município de Maringá, certo, é trabalhar no educativo. Tá? Vem se trabalhando e vem se intensificando. Mas eu digo, você tem que trabalhar no educativo e fiscalizar. Aumentar a fiscalização, sim. Aumentar o educativo e depois aumentar a fiscalização. O cidadão tem que saber que ele está sendo policiado. E a partir desse momento ele vai se policiar. Então ele sabe que ele está sujeito. Se ele completar aquele conto máximo, ele vai ter que fazer uma reciclagem. Então eu acho que tem que fazer, e isso tem que ser duro na reciclagem do cidadão. Porque ele acaba não verificando certas coisas, não se atentando a certas coisas que acabam, quando ele sai, o acidente na cidade, no perímetro urbano, ele ocorre de forma menor, o estrago é menor. Agora, quando esse cidadão, o famoso domingueiro, ele sai para a rodovia, é um momento, uma fração de segundo, ele perde a vida e vai perder a vida de seus familiares. Quer dizer que você acaba, por uma fração de segundo, perdendo, sendo ceifado 1, 2, 3, 4 vidas aí, por falta de atenção. É irresponsabilidade, é o volante, é incompetência, é imprudência. Então eu digo, você tem que trabalhar no educativo. Essa é a fórmula milagrosa. Então a lei diz que você tem que trabalhar no educativo. E o dinheiro arrecadado é um dinheiro carimbado. Ele só pode ser utilizado na esfera de trânsito. Então por isso que eu digo, tem que se trabalhar muito no educativo. Muito, muito. Porque eu digo, vamos preservar muitas vidas. Então é isso. Trabalhamos, hoje estamos trabalhando, hoje é dia de finados, nós temos o pessoal trabalhando, nós temos as pessoas que estão lá, os agentes, os educadores. Então é esse o trabalho. Embora seja um dia de finados, alguém tem que trabalhar. Então funciona, a máquina funciona. Certo? Então, Gilson, quero dizer para você o seguinte. Só tem uma solução. É o cidadão que está ao volante perceber que ele tem uma arma na mão, muito mais perigosa que uma arma letal.
Sr. Cícero Porcelani, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá ok, Gilson, obrigado. Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição. É, o momento que você quiser, vamos trazer informação, porque o cidadão, eu me preocupo muito, não somente com o cidadão maringaense, mas eu acho que trânsito, você anoitece, amanhece trânsito, e Maringá, nós estamos muito bem. Houve-se uma redução superior a 20% na questão de vidas perdidas, então isso é muito bom. Tem melhorado. Agora, eu digo para você, com esse contorno norte que vai sair, os caminhões vão sair da Morangueira, os caminhões vão sair da Colombo, a Colombo vai passar a ser fiscalizada e monitorada pelo município de Maringá, isso vai melhorar e muito. Tenha certeza que se o número está bom de redução, vamos melhorar muito mais. Só que nós temos que saber o seguinte, motorista maringaense, cuide-se, acautele, que nós temos que fiscalizar muito mais. E o cidadão, a hora que ele receber a notificação, ele saiba que aquele dia ele cometeu a infração e não vai querer depois reclamar e justificar. Porque o cidadão brasileiro, o motorista brasileiro, ele comete a infração, ele quer justificar o erro dele com qualquer outro erro. Infelizmente é isso, é típico do brasileiro, do motorista brasileiro. Gilson, muito obrigado.
Conversei com o Cícero Porcelani, que é gerente de trânsito, tem 23 anos como advogado do DR, também foi conselheiro de trânsito do Paraná por 10 anos e membro do Jari do Detran. Falamos um pouco sobre o trânsito e a preocupação do Sr. Cícero com a educação. E antes da nossa entrevista ele falava de que não existe fábrica de multas. Existe, é claro, uma imprudência de motorista que não percebe a quantidade de atos ilegais que ele comete dentro do trânsito.